Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde também a todos que nos acompanham através da TV Alep e através das nossas redes sociais. Serei breve, senhor presidente. Passei aqui, estou passando aqui na tribuna, na verdade, para fazer uma crítica. Recebemos ontem a presença aqui do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. E o que se espera de um ministro de Direitos Humanos? Não vem a Pernambuco pela primeira vez para fazer um trabalho de direitos humanos dos policiais militares ou dos policiais civis, da quantidade de policiais que têm morrido aí por questões psicológicas, para, de repente, visitar os nossos sinais, os semáforos do estado de Pernambuco, principalmente na nossa região metropolitana, que tem crianças que ficam ali, né, pedindo esmola em situações de risco, em situações de vulnerabilidade social. Não, o ministro dos Direitos Humanos vai vir para cá para visitar uma comunidade carente do Recife para ver a situação desumana que as pessoas vivem. Não, o ministro dos Direitos Humanos veio para Pernambuco para ir para dentro do presídio, para visitar preso. A primeira visita do ministro dos Direitos Humanos, do presidente Lula, foi justamente ver a situação daqueles que, segundo esses grupos, dizem ser vítimas da sociedade. Isso nos preocupa, porque isso mostra para a sociedade que o governo federal, infelizmente, está andando na contramão da realidade social que o nosso país vive. A agressão aos direitos humanos, às pessoas que estão hoje, como já falei, crianças, amígua, nos semáforos da região metropolitana, as pessoas que sofrem no nosso sertão, no nosso agreste, nos lugares mais remotos, precisando de uma atenção, de fato, dos direitos humanos do Brasil. Mas o que a gente vê é, nessa primeira visita, na visita cordial, ele ir para dentro do presídio, mostrar que o governo federal está muito mais preocupado com o bandido, com a marginalidade, do que com os seus próprios policiais, que, repito, muitos dos nossos policiais estão perdendo a vida aí com a questão da saúde mental, mas não vi o ministro visitar sequer, né, um quartel, uma delegacia, fazer uma fala, né, sobre esses novos nobres combatentes da segurança, que são os novos policiais. Então, decepcionante a visita do ministro ontem aqui, nos deixou estarrecido, e vou passar a palavra para a Vossa Excelência, e volto a dizer também, além da questão dos nossos policiais, o ministro podia ter visitado o Hospital da Restauração, os hospitais de Pernambuco, muitas das pessoas que estão agora sem leitos, muitas das pessoas que estão nos corredores também precisando de um atendimento e que precisa da atenção também do órgão de direitos humanos. Mas eu concedo a parte à nobre deputada Dani Portela.
Obrigada pela concessão, deputado Joel da ARPA. Eu venho fazer a parte porque eu sou obrigada a discordar de Vossa Excelência no seguinte sentido. Primeiro, não é a primeira vez que o ministro veio aqui. O ministro Silvio Almeida esteve aqui recentemente, há cerca de um mês e meio atrás, e o primeiro lugar visitado pelo ministro foi o Compaz. O cuidado do ministro na visita anterior foi justamente de pensar em quais as políticas públicas estavam sendo executadas como forma de diminuir os índices de jovens e adolescentes que não estão sendo acompanhados de maneira integral, e olhar a experiência do Compaz, que é uma experiência que tem sido levada para outros lugares, para ver o que se pode fazer para evitar que no futuro esses jovens, inclusive, encontrem o caminho da criminalidade. O ministro esteve aqui há um mês e meio atrás para participar de vários debates em universidades, para debater a importância da pauta de direitos humanos, não só para o Brasil, mas para o estado de Pernambuco. Ontem, eu acompanhei, junto com uma comitiva dessa casa, eu e o deputado Heriberto Filho. O deputado foi o membro indicado dessa casa legislativa para acompanhar uma comissão de crise, de gestão de crise, justamente a crise que levou o sistema prisional e o complexo do Curado ser avaliado como um dos piores presídios do país, com os mais altos índices de letalidade policial, de tortura dentro das unidades prisionais, inclusive com uma superlotação muito acima do esperado, e é o segundo complexo prisional do Brasil com maior número de presos provisórios que ainda não tiveram julgamento. Por conta disso, o presídio ele sofreu uma atuação do Conselho Nacional de Justiça que impediu que aquela unidade recebesse novos presos. Então, o que aparentemente gerou uma possível solução para aquela unidade, superlotou as outras unidades prisionais, trazendo transferência em massa de vários presos que foram removidos sem sequer diálogo ou comunicação às suas famílias. O ministro veio, como ministro da pasta de direitos humanos do governo Lula, para acompanhar justamente junto com os outros poderes como está se dando tudo que foi encaminhado para que o Brasil cumpra uma resolução internacional. O Brasil e o complexo do Curado, ele mostrou para os olhos do mundo inteiro como o Pernambuco vinha tratando a questão dos direitos humanos dentro do sistema prisional. E essas violações fizeram com que os vários poderes se juntassem. E o sentimento, deputado Joel, veja, eu estava lá como presidenta da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, eu não estava como líder da oposição. O sentimento era de unidade. Estávamos juntos com a secretária Lucinha Mota, junto também com o Jaime Asfora, o governo do Estado, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, que acompanhou a agenda do ministro, junto com o procurador-geral do Ministério Público, que acompanhou a agenda do ministro, o defensor-geral da Defensoria do nosso Estado, a várias entidades da sociedade civil. Foi um momento de ir sim no sistema prisional para ver como estava sendo tratado todas as diligências que se foram encaminhadas. E o que nós sentimos a partir daquela visita e da reunião que foi feita à tarde e se estendeu até hoje de manhã, foi uma unidade de todos os poderes: legislativo, executivo, judiciário, o executivo federal, o compromisso do governo Lula, não só com a pauta dos direitos humanos, mas com a pauta da segurança pública. E essa pauta foi colocada como prioridade. Inclusive, quem recepcionou o ministro lá no presídio foram justamente os novos policiais penais que aguardam nomeação do concurso, que foram atendidos pelo ministro, que não se furtou de atender ninguém. E passamos uma tarde inteira vendo como cada poder pode fazer a sua parte para somar, para diminuir a criminalidade no Estado, os crimes letais contra a vida. A preocupação é com a vida do nosso povo e também com as pessoas privadas de liberdade para que tenham seus direitos garantidos. Hoje, nós terminamos a visita, uma visita longa, extensa, que se desdobrou em muitas reuniões, discutindo o mecanismo de prevenção e enfrentamento à tortura do nosso Estado e a necessidade de fortalecê-lo e reativá-lo com muitas mãos, com poder legislativo, com poder executivo, com todo o poder judiciário. E realmente o governo Lula, na pessoa do ministro Silvio Almeida, que é uma referência nacional para isso, eu só queria corrigir que ele primeiro pisou no Compaz, mas foi necessário também pisar num presídio para que a gente veja a realidade do nosso Estado e o sistema prisional. E a urgência do lançamento de um plano de segurança pública. O Juntos pela Segurança, 10 meses depois, já está mais do que atrasado para se ser lançado. Mas vimos uma colaboração de muitas mãos, fortalecendo a vinda do ministro, que foi muito proveitosa. Obrigada, deputado.
Deputada, Vossa Excelência acrescenta apenas a nossa fala, de fato, da preocupação do ministro de vir a Pernambuco, de não ter ido principalmente visitar os nossos órgãos de segurança. Isso nos preocupa muito, porque me parece que o governo Lula está muito mais preocupado em investir na bandidagem, nos presídios, no melhoramento, na melhor condição de vida daqueles que estão detidos, do que nos próprios profissionais de segurança pública. E eu faço um desafio à Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Cidadania dessa Casa, e ao ministro, que ele volte aqui e volte para visitar os quartéis, e volte para ir para dentro das delegacias, e volte para demonstrar o apoio necessário que os órgãos de segurança de Pernambuco precisam. E não, antes de fazer isso, visitar presídio. Mas eu concedo a parte ao nobre deputado Júnior Tesso.
Deputado, aqui quero parabenizar a vossa fala coerente e que desperta em nós uma indignação. Mas, ao mesmo tempo, nós paramos e refletimos um pouco e dizemos o seguinte: para um governo que entra numa favela ou uma comunidade fechada pelo tráfico e seus ministros têm acesso indo e vindo, talvez não seja, na prática, a gente não tenha muita surpresa. Né? Um governo que fala de direitos humanos e que corta o Bolsa Família, exigindo cada vez mais critérios mais rigorosos para as famílias alcançarem o Bolsa Família. Né? Aí chega aqui, eu até postei recentemente nas minhas redes sociais, procura-se o ministro. Mas, rapaz, eu encontrei ele no meu estado, dentro do presídio, dentro de um presídio, tendo em vista que ele deveria ter uma postura clara para ir de encontro aos atos terroristas que estão acontecendo. A gente achou ele, nós encontramos ele aqui. Então, a família de um policial que está sem acesso a psicólogo, sem ter acesso, às vezes, a ter uma viatura, um aparato digno, vê um homem defendendo direitos humanos dentro de um presídio. E aqui eu quero, Vossa Excelência, dizer que quem está no presídio tem, sim, deve ter dignidade, deve ter direitos, a Constituição garante isso. Nós temos igreja, inclusive, nos presídios. Mas, diante do contexto todo, como se apresenta, é no mínimo, muito contrassenso nós encontrarmos o ministro de Direitos Humanos aqui no nosso estado, dentro dos presídios. Parabenizo vossa fala e assino embaixo a sua postura muito corajosa e muito coerente. Obrigado.
Incorporo a parte, Vossa Excelência, e digo mais que é inadmissível, volto a dizer, no estado onde nós temos tantos problemas generalizados com mulheres, né, a questão do ataque ao feminicídio, agressão às mulheres, tantos problemas com crianças que estão abandonadas, crianças que precisam da atenção dos órgãos de direitos humanos, né, como já falei, dos órgãos de segurança que infelizmente estão perdendo, né, muitos dos seus integrantes por conta de problemas de saúde mental, a gente vê o ministro dentro de um presídio, né, e muitas das vezes com ausência para esses profissionais e essas pessoas vulneráveis que de fato precisam da atenção do ministro de Direitos Humanos. Mas concedo a parte ao nobre deputado Alberto Feitosa.
Deputado Joel da Arpa, posso ser até um pouco repetitivo, mas eu gostei muito do que disse o deputado Júnior de Tesso, que me aparteou anteriormente. Foi positivo, porque a gente estava procurando esse ministro desde o dia 7, pela manhã, quando houve o ataque do Hamas, e ele tinha sumido. Porque, no mínimo, caberia uma fala em nome do governo brasileiro, do ministro de Direitos Humanos, em defesa daquelas crianças que foram decapitadas, aquelas famílias que estavam dormindo ainda às 6:05 da manhã, quando o Hamas entrou lá e destruiu suas casas, e aquelas ainda que sobreviveram foram vítimas de tiros de misericórdia, daquelas centenas ou até milhares de mulheres que foram estupradas, daquela jovem que a gente vê pelas imagens, ela apanhada de corrente, depois ser obrigada a passar ácido do corpo, daquelas pessoas, né, que até hoje estão lá. Eu vi um pai comemorar ao saber que a filha dela, Dani Portela, estava morta, porque ele tinha medo do sofrimento, do tamanho do sofrimento da filha se tivesse nas mãos do Hamas. E esse sujeito, Silvio Luiz de Almeida, desapareceu. Até agora ele não se pronunciou em defesa das vítimas do atentado E também não disse, não quis assumir se o Hamas era terrorista ou não. Quando ele, dias antes, se encontra com um ativista do Hamas aqui no estado de Pernambuco, recebe em seu gabinete, e tem um vídeo que eu vou publicar daqui a pouco, onde esse ativista fica rindo daquela senhora que é presa, puxada pelo cabelo, depois de tanta dor ou tanto susto, que ela evacua. Foi bom a aparição dele, pelo menos ele apareceu aqui em Pernambuco. Agora, também eu concordo com a deputada Dani Portela, não vou discordar do todo. É bom ele ter vindo ao presídio, mas Vossa Excelência está eivado de razões. Eu acho que ele pode sim ir ao presídio, eu vou explicar porque lá ele foi. Mas ele deveria, antes, ter o cuidado de ir no Hospital da Restauração, de ver lá como as pessoas estão sendo tratadas, dele ir nos nossos quartéis, dele ver ou visitar alguma família de um policial que foi vítima da criminalidade. Porque ele não foi visitar uma das famílias daquele episódio lá de Camaragibe, onde os policiais foram mortos. Não, ele foi no presídio, deputado. Mas ele tem uma conta a pagar com quem está no presídio. Por quê? É simples, é simples. Olhe, no presídio, Lula teve 80% dos votos. O senhor acha que ele vai para onde? Ele tem que ir atender ao seu público, onde há identificação, deputado. Deu para o senhor e todo o povo de Pernambuco entender? Ele foi lá, entendeu, né? Ele foi lá porque tem, com quem tem identificação. Eu acabei de falar agora há pouco, o Flávio Dino, e está lá um vídeo, inclusive, do Eduardo Bolsonaro, mostrando que a pessoa que o Flávio Dino visitou na favela da Maré, e eu vou colocar as imagens, também vou colocar hoje no meu Instagram e nas minhas redes sociais, o Eduardo Bolsonaro, mostrando que a pessoa foi presa, que era líder de uma ONG das favelas, foi presa com mais de 40 fuzis e metralhadoras .50. Deu para entender, deputado? E outra coisa, eu já falei isso semana passada. Deputado, imagine o que é o Partido dos Trabalhadores perderem uma canetada só, 21 mil cargos no governo Temer. Depois vem Bolsonaro, tira mais 20 mil cargos. A contribuição partidária do Partido dos Trabalhadores é em torno de 10%. Então, multiplica 1.500 por 40 mil. Alguém teve que pagar essa conta. Não estou dizendo que foi o crime organizado. Mas, diante dos resultados e tanta atenção do governo Lula com a turma que está lá no presídio, que merece, de fato, atenção, talvez aí tenha uma explicação.
Isso é muito preocupante, porque, enquanto isso acontece, a sociedade que não aguenta mais tanta insegurança, sociedade que não aguenta mais tanto pagar a conta para bandido que está dentro de presídio, que cometeu estupro, latrocínio, né, e que roubo, furto aqui fora, e a sociedade fica pagando para manter esse pessoal lá dentro. Muitos deles saem, depois voltam, e a gente vê, infelizmente, o governo federal, de vez de criar um mecanismo para que o próprio preso, ele possa se manter dentro do presídio, mas visitando o presídio para falar, sobretudo, em investimento. O que a gente espera é que, se o ministro voltar aqui, ele possa, de fato, atender essa pauta de visitar os quartéis, como foi colocado, de visitar os familiares daqueles que perderam a vida para essa insegurança, ou seja, para, de fato, atuar nos direitos humanos, para os humanos direitos, não para aqueles que saem da linha e que, infelizmente, muitas das vezes, tira a vida das pessoas. Mas agradeço, senhor presidente.